Algum leigo dirá, mas a taxa é muito baixa, 0,6% é muito pouco. Pois vejam, senhores, foi a quinta maior taxa de crescimento do PIB trimestral do mundo. Acima de nós cresceu China, Indonésia, Japão e Coreia. O quinto somos nós. É a situação de que o mundo está. Não tem mais aquela exuberância do crescimento chinês. O mundo está patinando para retomar o crescimento. E nisso o Brasil está se saindo muito bem. Nós acabamos de assistir agora, eu já mencionei isso aqui, a apresentação de 50 novos projetos de terminais portuários privados, né? 11 bilhões de dólares de investimento, foi ontem. É apenas um segmento que nós estamos mencionando que atrai investimentos. Recentemente saiu o índice, eu não sei o nome técnico correto, o professor Mauro Boas da BDI deve saber, o índice de referência de investimentos, de interesse de investimento no mundo inteiro. 302 empresas mundiais. O Brasil está em terceiro lugar, não é isso? Quer dizer, na verdade, Estados Unidos, China e Brasil. O Brasil é o terceiro maior receptor de investimentos internacionais no mundo inteiro. Então, por que estaríamos nós pessimistas se os investidores no mundo inteiro estão otimistas em relação ao Brasil? Seria até um desserviço à nação brasileira se o governo brasileiro apresentasse uma visão pior sobre o seu país do que os investidores internacionais pensam. Então, eu quero... claro que respeitando a ausência do senador Gustavo Eck, dizer que eu não concordo. Eu acho que o Brasil está realista. Nós temos dificuldades? Temos. Problemas? Temos. Né? E sabemos reconhecê-los e trabalhar com eles. Mas o Brasil não está numa situação de pré-crise, de uma emergência que vai acontecer agora, não. Nós estamos enfrentando com valor, com galhardia, essa travessia da crise internacional. E se nós olharmos o desempenho do país nos últimos 10 anos, nós vamos ver que o nosso desempenho não deixa nada a desejar. Nós, de 2003 a 2012, o PIB brasileiro cresceu em média 3,6%, que é uma taxa muito adequada para um país do nosso tamanho e com o tipo de economia que nós temos, né? O investimento, que dizem que não cresce, puxou o crescimento do trimestre. Esse crescimento que eu mencionei de 0,6% foi puxado pelo agronegócio, né, pela agricultura, agropecuária 9% e o investimento 4,6%. Então nós estamos no bom caminho. Eu não acho que a gente tenha grandes dificuldades. Temos reservas suficientes para enfrentar qualquer tempestade cambial. A nossa dívida líquida sobre o PIB está caindo, né? Em 10 anos ela baixou de 60% sobre o PIB para qualquer coisa em torno de 35%, 36%. Então, a trajetória da economia brasileira é uma trajetória, de fato, de solidez. Há dificuldades? Evidentemente que há. Né? Nenhum país vai escapar desse período sem sofrer algum abalo, algum dano. Mas, volto a dizer, nós estamos enfrentando bem. Acho que... O senador Gustavo Buarque, só para encerrar a fala dele, mencionou uma possível fragilidade do nosso país nos acordos comerciais. Mas ele não estava aqui quando eu fiz a minha fala inicial, então ele não ouviu quando eu disse que o Brasil está na média dos países do mundo muito bem posicionado. O Brasil tem 18 acordos comerciais com países do mundo inteiro. Pode parecer pouco, mas a Rússia tem só 11 acordos comerciais. A Índia, em torno disso, 10 ou 11. A China tem 10 acordos comerciais com o mundo inteiro. E os Estados Unidos da América, que são, em tese, o maior baluarte do livre comércio, tem 20 acordos comerciais com os países do mundo. Nós temos 18. Então, nós estamos na média, não está mal. E, às vezes, grandes avanços passam desapercebidos. Eu estou aqui visualizando o amigo Clodoaldo Guenei e me lembrando que nós tivemos um avanço importante com a China, e não é bem um acordo comercial, mas eu reputo, embaixador, que foi um passo importantíssimo na solidificação da nossa relação com a República Popular da China, que foi o acordo que nós fizemos de comércio em moeda local. Garantindo, e mais, com a garantia real de de socorro financeiro caso haja problemas de reservas entre um país e outro, que para nós é extremamente positivo ter um acordo desse com a China, que é o maior detentor de reservas cambiais do mundo nesse momento, né? Então, um acordo com a China de moeda local vai intensificar muito a nossa relação comercial com a China e, volto a dizer aqui, me associar com a Cátia Abreu, dizer que a China é uma grande parceira nossa, né? Saudar, inclusive, essa iniciativa importantíssima da CNA de abrir um escritório ao lado do escritório da Apex, que já existe lá. Nós podemos fazer um trabalho conjunto muito bom naquela linha que a senadora, de forma tão competente, tem desenvolvido. Bem, então, eu acho que nós não estamos fragilizados, não. Nós estamos avançando bem na área dos acordos comerciais e das relações internacionais. O senador Ferraço mencionou, e eu acho importantíssima essa sua menção, senador, porque você usou uma figura de uma imagem de retórica, mas é muito oportuno. O senador Ferraço, não sei se todos se lembram, é preocupado com a questão da Aliança para o Pacífico. Ele diz assim: será que nós não estamos criando duas Américas, a América do Atlântico e a América do Pacífico, assim, fracionar o continente no meio? E olha que já tem uma barreira aí natural que é a Cordilheira dos Andes, né? Que já é um problema para nós. Eu acho, senador, que esse é o grande desafio nosso, do continente americano. Eu vou relatar aqui uma conversa que eu tive algum tempo atrás, há 2 anos talvez, 1 ano e meio, com o antigo ministro de Comércio da China, que agora mudou, o ministro Chen Deming. E o ministro, que eu tive várias vezes com ele, tanto na China quanto aqui, numa dessas conversas ele me dizia o seguinte, que ele ficava espantado, e certamente ele estava falando do espanto do governo chinês, da sociedade chinesa, ele ficava espantado, como é que vocês ainda não integraram o continente de vocês? Vocês são um pedaço de terra único, lá debaixo da Terra do Fogo. Até o Caribe, vocês são uma faixa única de terra e não tem grandes diferenças. Porque, embora falem duas línguas, mas as línguas são muito parecidas, espanhol e português. É diferente da China, que tem quantos dialetos, Clodoaldo, tem na China? 56 dialetos, e completamente diferentes um do outro, né? E tem regiões da China que o mandarim não é a língua dominante. Então, ele ficava espantado. Por que vocês não integraram fisicamente ainda? Não tem uma ferrovia que ligue, não atravessa os Andes, não tem um túnel atravessando os Andes. Então, eu acho que nós vamos avançar muito nos próximos anos se nós conseguirmos enfrentar o desafio da ligação ferroviária, portuária, rodoviária entre os países do lado do Pacífico e os países do lado do Atlântico, né? Pode parecer que é uma coisa trivial, não é, não é. Os Estados Unidos da América fizeram essa ligação no século XIX e foi, na minha opinião, esse um dos pilares da alavancagem da economia americana, ligar os dois lados do território deles. Nós podemos fazer isso, nós temos como fazer isso, né? Nós temos iniciativas já avançadas, o IIRSA é uma iniciativa nessa direção e tem que ser retomada. Não tem nenhum motivo para o continente americano não ser todo integrado com uma bela rede logística e aí nós conseguimos avançar na integração das nossas economias, na integração produtiva das nossas economias. Então, acho que o desafio, o Brasil está enfrentando o seu próprio desafio, que é a logística interna, mas nós temos que expandir isso, nós temos que... Brasil e Argentina, especialmente, porque são as duas maiores economias do continente, liderar esse esforço de integração, né? Eu fiquei muito impressionado com a sua imagem, porque ela é uma imagem verdadeira. Se nós não fizermos nada, vai ter duas Américas no futuro. Uma do lado de cá, outra do lado de lá. Não porque tenha qualquer guerra ou qualquer ruptura, é pelo fato de que as economias vão se organizando da forma como a logística delas proporciona, né? Se você não une, quem está do lado de lá vai exportar para lá e vai comprar de lá. E quem está do lado de cá faz a mesma coisa do outro lado. Nós temos que fazer esse esforço. Ele é fundamental para que a gente não tenha esse cenário que o senador Ferraço desenhou tão bem. O senador Suplicy, começando pelo final, senador, o senhor sabe da minha simpatia pela tese da renda mínima universal.
Pois não. Perdoe de interromper.
Pois não.
Ficou também uma indagação sobre as dificuldades do Brasil
colocar
seus manufaturados em outros mercados que não os mercados do Mercosul.
Falarei disso.
E a dependência do nosso país, e está ligado seguramente a questões conjunturais e até estruturais.
Falarei.
De competitividade, carga tributária e assim por diante. Seria importante que o ministro pudesse falar sobre os esforços do Ministério e do governo para que outros mercados possam ser alcançados pelos nossos manufaturados, até para diminuir a dependência do Mercosul, que está muito grande. Perdoe, ministro.
Não, com toda certeza. Eu vou falar, mas eu quero continuar na linha que eu tinha começado com o senador Suplicy, porque o senador Eduardo Suplicy, todos sabem, é um economista, professor de economia também, conceituado e brilhante. E eu acompanho o senador há muitos anos, né, como economista, temos trocado ideias sobre isso e tem enorme simpatia pela ideia da renda mínima universal, né? O senador menciona o estado do Alasca, o fundo do Alasca, né, que é um... E ele faz uma colocação que não é usual entre os economistas e que nós temos que desenvolvê-la, trabalhar com ela, que é a ideia de que a transferência de renda, um mecanismo adequado de transferência de renda permanente, continuado e universal, pode vir a ser um fator, e deve vir a ser um fator de competitividade das empresas e da economia como um todo, né? Por que eu acho que essa questão que o senador levanta é importante? Porque, com toda certeza, na economia do século XXI, que já começou, e nós estamos vivendo, nós já estamos na segunda década do século, os fatores de competitividade serão outros, diferentes dos que foram no século XX. Não sei se o senador concorda comigo. E um deles, com certeza, vai ser isso. O Brasil já está trilhando esse caminho. Um dos motivos pelos quais a economia brasileira teve tanto sucesso nesse início de século, quer dizer, do ano 2000 até hoje, é que nós incorporamos ao mercado de consumo, utilizando mecanismos não exatamente na linha que o senador colocou, mas muito inspirados no trabalho missionário dele, no tema da renda básica, o Brasil utilizou mecanismos como Bolsa Família e outros benefícios de prestação continuada e o aumento, obviamente, do salário mínimo real, para incorporar ao mercado de consumo 40 milhões de pessoas e, com isso, se transformar nesse porto atraente para os investimentos, na economia dinâmica, etc. Então, os fatores de competitividade do século XXI serão necessariamente outros que não os do século XX. Esse é um enorme desafio que está posto para o Brasil. Estou falando, então, como ministro da indústria. Uma das tarefas do meu ministério é a indústria brasileira. Ora, mercado, escala e energia, custo da energia, porque sabem todos aqui que a produção industrial deste século é toda ela é eletrointensiva, né? Consome muita energia, é altamente consumidora de energia, né? Todos os produtos, alguém mencionou, acho que foi o senador Cristóvão Buarque, mencionou e apontou o iPhone e depois um iPad que tinha sobre a mesa, para dizer, não, mas isso aqui tem 250 milhões de aparelhos desses no Brasil, mas eles não são brasileiros. E eu, pena que ele não esteja aqui para dizer para eles, são sim brasileiros, porque a montadora desse aparelho só tem uma única fábrica fora da Ásia, e é no Brasil, em São Paulo, em Jundiaí. É a Foxconn que faz esse aparelho e faz o iPad também. Bem, são brasileiros desse ponto de vista, mas não são. Não são porque os componentes que estão aí não são brasileiros. E eu diria, eles não são de lugar nenhum. Eles não são de lugar nenhum. Esse aqui é o melhor exemplo do que está acontecendo com a indústria. Alguém dirá, são americanos. Não tem uma única peça nisso aqui fabricada nos Estados Unidos da América. Nada. Tudo que está, a tela é japonesa, a bateria coreana, o chip foi feito na Malásia e a montagem foi feita no Brasil. O que tem aqui, só inteligência, só o desenho. Eu diria que a inteligência é de propriedade americana, porque sequer ela é americana, porque se você for ver o corpo de engenheiros da Apple, ele tem brasileiros, japoneses, coreanos, gente do mundo inteiro. Mas os direitos de propriedade são de uma empresa norte-americana. E alguém dirá, isso é uma indústria? Eu acho que não, isso é um modelo de negócio. Então, nós lutarmos contra a maré do século XXI. Com as armas do século XX, nós vamos perder a competição. Nós temos que lutar com as armas do século XXI. E as armas do século XXI é a integração, é a associação, é a absorção de conhecimento tecnológico, é rede de logística boa, é isso que nós temos que fazer. E é isso o esforço que o governo brasileiro tem feito nesses últimos anos, né? Então, eu acho que nós vamos ter no futuro, muito breve, empresas brasileiras com direito de propriedade sobre produtos fabricados no mundo inteiro, né? Que é o que vai ser. E vamos fabricar aqui dentro do Brasil produtos cujos direitos de propriedade são de outros países. Não tem nenhum problema vir fabricar aqui, né? Que venham fabricar, que venham gerar emprego e renda aqui. Mas a ideia de que teremos cadeias produtivas 100% nacionais, isso aí não vai acontecer, exceto no agronegócio, que com a graça de Deus e com o trabalho do agricultor, né, brasileiro, nós temos garantia de que sempre seremos grandes fornecedores de produtos agrícolas. Tirando
ministro,
isso...
Ministro, pois a Embraer não, monta peças de quantos países?
Exatamente, exatamente. Você deu um belo exemplo. A Embraer, que é legitimamente brasileira, os aviões fabricados por ela, as turbinas são inglesas, o equipamento eletrônico vem de Israel, e aí você monta o avião aqui, mas o direito de propriedade é de uma empresa brasileira. Então, esse é o caminho da indústria no século XXI, é esse modelo que nós temos que perseguir, é esse modelo que nós temos que trabalhar. O senador, peguei a resposta, portanto, do senador Suplicy, para poder dizer que eu concordo com ele, que nós temos que trabalhar critérios de competitividade diferentes dos do passado. E, com certeza, o mecanismo de renda mínima está dentro desse conceito, né? Perguntou também o senador Suplicy sobre barreiras alfandegárias e tarifas médias. Senador, a tarifa média do Brasil é 11%, né? 11,6%. Você vê que o Brasil não é um país protecionista. Isso é a tarifa média, considerando no mundo inteiro todas as tarifas que nós temos, é 11%. A tarifa máxima permitida pela OMC é 35%. Eu acho que nós temos pouquíssimos produtos que chegam a 35% de imposto de importação, não é verdade? A discussão hoje no comércio internacional é menos a questão tarifária, estrito senso, e muito mais as barreiras não tarifárias, né? As barreiras não alfandegárias, né? Barreiras sanitárias, a senadora Cátia Abreu mencionou aqui, por exemplo, que nós já erradicamos a aftosa em praticamente no Brasil inteiro. Tem 3 estados que estão na fila esperando autorização para vender seus produtos, né, senadora? E só Santa Catarina até hoje conseguiu quebrar essa barreira. E ainda assim com dificuldade, porque alguns países do mundo, nós ainda, né, há pouco tempo tivemos que ir ao Japão, o governador foi conosco, o governador Colombo, para poder liberar outra vez a carne suína no Japão, que tinha sido objeto de restrição. Isso é uma guerra constante, é uma batalha, que o embaixador Uguenei, quando estava na China, foi soldado nessa batalha, eu diria até que general nessa batalha, e nos ajudou muito a abrir mercados lá. Bom, tem mais... Eu aqui agora me perdi nos papéis, mas falou aqui também... Ah, sim, aí, senador Ferraço, a dificuldade que você mencionou, Vossa Excelência mencionou, dos produtos manufaturados, eu queria colocá-la nesse cenário mais amplo da indústria, não é da indústria brasileira, é da indústria no mundo inteiro, né? Nós estamos vivendo... Eu pedi desculpas, mas eu preciso interromper para saudar um querido amigo. Senador Delcídio, eu acho que no mundo inteiro está havendo uma mudança fortíssima do padrão industrial. Eu mencionei aqui o exemplo do smartphone, mas podia mencionar qualquer outro exemplo. E nenhum país do mundo conseguiu ainda definir qual vai ser o seu modelo daqui para frente. Nós temos alguns insights, né? E estamos acompanhando com muita atenção a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, a FINEP, todos os organismos ligados ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e ao MIDIC, que é o meu ministério, têm trabalhado intensamente para achar o caminho, a estratégia, o modelo adequado para colocar a nossa economia, de fato, como protagonista, a nossa indústria especialmente, de fato, como protagonista no século XXI. Né? Eu mencionei aqui o fato de que a China, a alteração que está sendo feita agora na política econômica daquele país, vai, com toda certeza, reduzir a presença tão forte que, né, da China no mercado de manufaturados de trabalho intensivos, né? E isso, com certeza, vai abrir. E a revolução que a economia americana, de outro lado, está passando agora com energia de baixo custo, ainda que ela seja ambientalmente questionável, mas durante um período isso aí vai vigorar. Então, tudo somado, pois não,
o Estado, senador? De Nova York, uma esperança para nós, é que o Estado de Nova York, que é a segunda reserva de xisto, já proibiu a exploração no seu território.
O Estado, né?
O Estado de Nova York.
Pois é. Vai começar um grande debate em torno dessa questão, né? Nos Estados Unidos, acredito que no mundo inteiro. Na Europa, na França tem gás de xisto e é proibida a exploração de gás de xisto, pelo menos por esse método. Não sei se vai descobrir algum outro método, né?
Bem, vários estados da Alemanha já proibiram.
Já proibiram também. Então,